Economia.
O assunto agora é economia. Estamos recebendo aqui nos estúdios o professor Lúcio Schauer, economista e doutor em administração de empresas. Satisfação, obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia, professor Lúcio.
Bom dia, obrigado pelo convite mais uma vez.
Gostaria de ouvir a opinião do senhor. Eu lembro que há mais de um mês o senhor esteve aqui conversando conosco. A gente falava sobre essa tendência de melhora no cenário econômico. A taxa de juros com 2%, Bolsa Brasileira segue em alta, deu uma osciladinha, foi a 105, caiu para 100, depois subiu agora em alta, aí acima dos 103 mil pontos. O Boletim Focus, dentro daquilo que o senhor já fazia uma análise alguns meses atrás, que haveria uma tendência a cada semana de quedas menores, não é? Ela foi num pico e depois as projeções apresentando quedas menores. Isso, evidentemente, não tira do Brasil o resultado negativo do PIB brasileiro para 2020, mas as quedas serão menores do que alguns, inclusive, chegaram ou tinham estimativas com quedas maiores. A retomada também gradual das atividades econômicas, o senhor continua enxergando um horizonte positivo para os próximos meses e para os próximos anos?
Sim, a economia brasileira vem se recuperando rapidamente. Ontem ainda líamos de que em junho a economia paranaense, por exemplo, teve um PIB superior a junho do ano passado. Então a recuperação foi muito rápida. Nós realmente tivemos o problema por conta da Covid-19 da nossa economia, que ficou paralisada desde abril. Foram dois, três meses difíceis. Mas agora já vem rápido a recuperação, vai ficar em torno de 6%, a queda desse ano do PIB, mas já no ano que vem nós devemos recuperar isso, porque os economistas dizem que a gente pode crescer até 5% no ano que vem. Então a economia do Brasil vai crescer muito forte, vai recuperar os empregos perdidos, e eu tenho muita confiança de que o Brasil é um dos países que vai ressurgir muito forte da crise aí, até pelas potencialidades que nós temos aí, né?
Estou recebendo aqui algumas mensagens e a gente vai reunindo as observações dos ouvintes para colocar aqui para o economista, o professor Lúcio Schauer, em relação ao Boletim Focus, o último apontando já uma queda abaixo de 6%, professor, de 5,66, né? Perto de 5,7, e naturalmente que a gente espera realmente que seja achatada cada vez mais essa projeção e que se consolide ao final do ano uma queda menor possível, claro que isso é importante, apresentando inclusive para o ano que vem uma alta de 3,5%.
Eu vejo gente mais otimista do que os 3,5% e eu também sou mais otimista do que os 3,5%. Eu acho que nós vamos chegar perto de 5% do crescimento do PIB no ano que vem. Nós vamos praticamente zerar a perda desse ano e vem muito forte o Brasil aí. A economia realmente é muito dinâmica, a nossa economia é muito diversificada e isso nos ajuda bastante.
Uma das observações que a gente está acompanhando aqui dos nossos ouvintes, inclusive o Clodoaldo interage conosco, a Márcia também, diz respeito a essa, como coloca aqui o Clodoaldo, uma possível crise na economia ou no Ministério da Economia, com a saída de alguns membros, a questão da reforma tributária. A gente até abordou esse assunto nesta semana aqui com o senador Álvaro Dias, o senador paranaense. O senhor tem até defendido aqui as manifestações e as ações do ministro Paulo Guedes, que goza aí de um certo prestígio, um certo respeito, mas nesta semana mesmo o Guedes, e talvez seja essa referência que o ouvinte também faz, o Guedes disse o seguinte: não, mas quem manda é o presidente. Quer dizer, ele sabe o que faz, mas se o presidente é influenciado por outros, o presidente disser para o Guedes não faz isso, aí o Guedes não faz. Mas daí o Brasil não anda, se é ele que tem o conhecimento, professor.
Essa interferência política no Ministério da Economia é ruim, mas o Ministério está totalmente na mão do Guedes. O Guedes não quer se indispor com o presidente também, mas a gente percebe que o mercado está acreditando no Guedes, tanto é que a economia vem crescendo muito rápido. Divergências internas com a equipe econômica, isso pode acontecer e sempre aconteceu, mas o importante é que o Guedes está lá e a visão dele é uma visão positiva. A gente sabe que vem muito forte aí as privatizações, vem muito forte aí as concessões, vai voltar o capital internacional, que de momento saiu um pouquinho por causa da taxa de juros muito baixa, e esse é o motivo do dólar estar alto, né? A taxa de juros está muito baixa, o capital internacional vinha para o Brasil para ganhar dinheiro aqui no Brasil com juros, né? E agora com 2% ao ano não ganha. Uhum. Então esse capital voltou para lá e o dólar está aí pela lei da oferta e da procura. Como tem menos dólar, o dólar está alto, mas o mercado está indo bem e eu acho que o Guedes continua prestigiado. Os empresários acreditam nele e a tendência é que dê tudo certo.
Agora, as privatizações, é necessário que se combine com o Congresso, não é, professor? E a gente observa outras observações feitas, inclusive, por especialistas, e o senhor já também falava sobre a importância da privatização em outros momentos aqui conosco, e citava aí Petrobras, Banco do Brasil, umas 5 grandes estatais, e eu não me recordo aqui a pessoa que afirmava isso, e dizia o seguinte: se privatizar essas grandes estatais, o Brasil resolve o problema e passa a andar de forma positiva a partir de agora, independente da crise. Mas aí precisa combinar com o Congresso, precisa passar pelo Congresso. Essa semana nós tivemos a informação, inclusive conversou conosco hoje pela manhã o Ricardo Barros, que passa, deputado paranaense, que passa a ser líder do governo, e aí o Bolsonaro se aproximou do Centrão. O senhor acha que agora vai ficar mais fácil para o Congresso atender aquilo que pretende o governo federal com as privatizações?
Isso, a gente está vendo alguns passos que o governo dá no sentido de ter o Congresso do lado dele para poder promover essas alterações. Eu não acredito que essas grandes empresas brasileiras serão privatizadas. Uhum. Não acredito mesmo.
E não seria por aí?
Talvez fosse o certo isso, mas nós não vamos dar um passo tão grande. Eu, como economista, não acredito que o Brasil dê um passo tão grande num único mandato. O que eu acredito? O Brasil tem mais de 130 estatais. Uhum. Tá certo? Essas pequenininhas vai privatizar tudo. Agora, essas 5 ou 6 grandes estatais, eu não acredito que no momento você tenha força para isso. Vai precisar de muita força para privatizar essas grandes estatais. Agora, privatizando todas aquelas outras pequenas já é um grande passo. É um grande passo, né? E lá na frente, o certo seria privatizar tudo. O governo precisa se preocupar com saúde, segurança e educação. E o mercado faz o restante e faz muito melhor do que o governo. Mas nós ainda não temos força para fazer tudo isso de uma vez só. Então, se privatizar as pequenininhas, isso vai acontecer, e o governo está dando alguns passos em direção aos deputados para conseguir base para fazer isso. Eu imagino que o Brasil vai andar muito rápido, vai ser muito bom para a economia se nós resolvermos já essas pequenininhas, né? As grandes deixo para depois. Eu penso que vai ser dessa forma.
E fazendo referência também a algumas observações aqui dos ouvintes, eu quero fazer uma provocação aqui ao professor Lúcio Schauer, que por muito tempo, quase 20 anos, trabalhou no sistema bancário. Enfim, ontem nós ouvimos aqui no CBN Paraná o senador Álvaro Dias. E ele disse o seguinte: quando a gente falava sobre 2% taxa Selic, uma queda histórica, fala sobre a liberação de crédito, acesso ao crédito, os empresários, e ele dizia o seguinte: juros no Brasil é uma piada, porque só os bancos que levam vantagem. Realmente, os juros no Brasil, os juros, eles não são de acordo com aquilo que deveria ser quando se fala de quedas, com essas quedas significativas, aí a taxa Selic, por exemplo, 2%, no sentido de oferecer crédito, os bancos realmente estão levando a fatia, estão nadando de braçada e ninguém faz nada?
Se nós olharmos o longo prazo, nós perceberemos que a taxa vem caindo, inclusive nos bancos. E isso não é uma varinha mágica que resolve isso, né? A taxa Selic está em 2%, mas realmente no sistema financeiro isso não se pratica ainda. Mas é claro, é visto que lá o juro vem caindo também lentamente. Lentamente. Os bancos ainda ganham muito no Brasil. Isso é fato. Mas a taxa de juros vem caindo e eu acredito que lá na frente nós teremos crédito muito mais barato aqui no Brasil. Né? Não adianta só diminuir a taxa Selic a 2%, né? Porque o que rege o sistema financeiro é o mercado, e o mercado ainda pratica uma taxa maior, mas ela vem caindo, isso é fato. Se olharmos aí os últimos 10 anos, a taxa nos bancos caiu muito, a taxa de juros, e a taxa Selic caiu muito também, mas não é na mesma proporção, mas a tendência é que isso se ajuste.
Agora, os bancos também não podem abrir as torneiras e liberar dinheiro assim, não, sem critério, porque aí é isso, professor?
Os bancos jamais farão isso. Os bancos têm lá os técnicos deles, eles usam os critérios. Ninguém gosta de perder dinheiro. A gente está num sistema capitalista. Então, o banco vai dar dinheiro a quem paga, a quem tem crédito, a quem oferece garantias. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar, né? Então, vai continuar caminhando por aí. A pessoa que quer crédito precisa ter crédito. Né, precisa ter um nome limpo, alguns precisam de garantias em função de valores maiores, mas o sistema está melhorando. Né? Outra questão que é muito importante para o setor produtivo. A taxa de juros estando em 2%, você concorda que as pessoas se sentem desmotivadas a deixar o dinheiro aplicado? Muito desse dinheiro aplicado vem para o setor produtivo. E isso é ótimo para a economia. Isso é ótimo. Então, além de termos juros um pouco mais baratos para emprestar, ainda não aquele juro que nós gostaríamos que fosse, ainda não 2% ao ano, mas ele vem barateando o crédito. Uhum. Isso ajuda a economia. E o fato do juro estar baixo e as pessoas começarem a investir o seu dinheiro no setor produtivo é ótimo também. Né? Quando a pessoa pega o dinheiro dela do banco e leva lá na Bolsa de Valores, por exemplo, ela está investindo numa empresa. E a empresa melhora, a empresa gera mais empregos, paga mais impostos. Enfim, eu acho que o setor produtivo vai caminhar bem de agora em diante aí no Brasil, nesse ressurgimento do Brasil e dos outros países depois do Covid-19. Eu acredito nisso.
O senhor é doutor em administração de empresas e vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária. Do jeito que as coisas estão caminhando, como que o senhor está analisando? A gente tem observado aí críticas duras dos parlamentares em relação a essa proposta fatiada do Guedes. O Guedes até disse nessa semana que o governo tem a proposta completa, mas ele quer colocar lá de forma fatiada para abrir a discussão. Ontem o senador Álvaro Dias dizia o seguinte: nós estamos atrasados há um ano e meio, há dois anos, há 20 anos. Ele faz referência, inclusive, à proposta do Raul que ele defende.
Sim.
Como é que o senhor vê essa discussão e essa dificuldade da coisa caminhar?
Eu vejo que essa é a bola da vez. A reforma tributária é a bola da vez e ela vai sair. Só que não é de uma hora para outra. Você lembra o tanto de dificuldade que você teve para fazer a reforma da Previdência. Né? O Fernando Henrique Cardoso, há 24 anos atrás, perdeu por um voto a reforma da Previdência que ele não conseguiu fazer. E daquele tempo até hoje, se fez só agora essa reforma da Previdência. Então, as grandes reformas, elas não são fáceis mesmo de serem feitas. Mas é a bola da vez e ela vai sair. Eu também acho que de forma fatiada que está sendo colocada não é um bom negócio. Eu acho que tem que ser a reforma toda de uma vez só, que fica mais fácil passar no Congresso. Mas aí vai ter muita negociação e não é tão rápido isso.
Muito bem. Uma pergunta aqui para a gente finalizar, do Jean. Gostaria de saber do professor Lúcio até quando o Paulo Guedes vai aguentar?
Ele vai até o final. O Paulo Guedes...
Ele tem paciência.
Ixi, ele tem muita paciência e o Brasil precisa muito dele, ele sabe disso. E o presidente da República também sabe que a estabilidade que nós temos hoje, essa nova economia que está ressurgindo aí, ela vem muito calcada nas ideias do Guedes. Então o Guedes não pode sair, porque daí nós teremos muitos problemas no Brasil. E ele tem muita paciência, eu acho que ele vai até o final, e é bom para o Brasil que ele vá até o final.
Sem dúvida. Professor Lúcio, os dados apresentam isso, né? Pelo menos a credibilidade, a firmeza. O próprio presidente tem deixado claro que quem entende economia é o Paulo Guedes, sem dúvida. Se o Paulo Guedes hoje saísse do governo, causa um estrago tremendo, né?
Até
na questão
fácil.
Da credibilidade, da confiança.
Você falava no começo que tem esse problema da reeleição e que entra a parte política, que o Guedes não gosta dessa parte política, ele nem deve gostar, né? Mas vai existir uma pressão e tal, mas o presidente da República confia no Guedes. E ele falava isso desde o começo, desde antes de começar o governo dele, de que ele não entendia da economia, mas que o Guedes entendia. E ele está deixando na mão do Guedes, lógico que tem negociações, não é tão fácil, é por isso também que saiu uma parte da equipe do Guedes, por não concordar de algumas coisas, mas é o processo político, econômico, que sempre existiu e que está existindo agora também.
E muitos destes são da iniciativa privada, então quando esses profissionais chegam lá, não é? A demora, muita conversa, alguns não têm paciência.
Eles não
é,
gostam, e eles não gostam da questão política, porque eles são técnicos. Então, eu entendo eles. Não é fácil mesmo trabalhar no governo, porque tem uma série de questões envolvidas, e eles não podem exatamente desenvolver o trabalho como eles gostariam. Mas faz parte do processo, né? Temos que ter paciência.
Professor Lúcio, muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, sempre à disposição.
Conversamos com o professor Lúcio Schauer, professor universitário, economista e doutor em administração de empresas. Agora, 11h22.